Boa tarde, estamos en un programa de estudio 930 da Radio Cultura de Curitiba, a radio más libre de todas. Y estamos transmitiendo también por YouTube, Facebook, Instagram y pelo site da Radio Cultura. Hoy é para conversar con o escritor, jornalista, cronista, Ignacio de Loyola Brandón. Não sei se já temos o contato dele por telefone. Está conseguindo me ouvir, Ignacio?
Sim.
Ah, boa tarde, então. É um prazer
boa
estar
com você. A voz está sumindo, Daniel.
Ah, ok. Tentamos por meio do streaming, não deu certo, não conseguimos contato visual, pelo menos. Mas pelo menos temos contato via voz, né?
Sim.
Muito bem. Bom, primeiro que é uma alegria poder estar conversando com o senhor, porque, bom, representa um pedaço da história brasileira, um pedaço certamente da literatura brasileira do século XX, e a literatura contemporânea. Eu estava tentando ver outras entrevistas que o senhor deu ao longo dos anos para ver como podíamos começar. E é muito difícil começar com um escritor de 85 anos de idade que começou a publicar seus textos já com 16 anos, na década de 50, e que deu inúmeras entrevistas. Então é difícil até fazer a primeira pergunta, o que eu gostaria de fazer para começar essa conversa é perguntar como é que se faz um escritor, como é o escritor nasce escritor, o escritor se faz. Eu faço essa pergunta porque quando eu fui ver outra vez sua biografia, vi que escribió su primer texto publicado, pelo menos con 16 años. No sé si el dado que yo tengo está correcto. Y a partir de ahí parece que hubo una maré de letras que no paró más. ¿Cómo es que se faz un escritor? ¿Se nace escritor o se aprende a escribir?
Yo acho que aprende a escribir. Yo fui feito pelos meus professores. Inclusive, eu gostaria muito de falar sobre isso aí em Curitiba, porque os professores me foram fundamentais. Lentamente, desde o curso primário, hoje curso fundamental, eu tive pessoas que foram me descobrindo e me incentivando. Ao mesmo tempo, eu tive um pai fantástico que, sendo pobre, gostava de ler e me botou na cabeça o hábito da leitura, me botou a mania da leitura, me botou na minha cabeça a loucura pela leitura. Além disso, vem um terceiro fator, o jornalismo. Aos 21 anos, aos 16 eu comecei a fazer jornal, aos 21 eu vim para São Paulo, isso eu comecei no interior, em Araraquara, onde nasci. Vim para São Paulo aos 21, entrei num dos jornais mais populares e mais agitados e mais descolados que tinha à última hora, modernérrimo. E aquele contato com rua, aquele contato com entrevistados, aquele contato com o dia a dia, sabe, com o policial, com o movimento, com tudo, isso foi me dando uma base. Nunca me esqueço de uma tarde que eu entrei no jornal, tinha uma pessoa lá, Nelson Rodrigues, um dos grandes escritores brasileiros, um grande teatrólogo brasileiro, dramaturgo, e ele estava escrevendo, e ele escrevia um conto por dia. Era um conto que se chamava A Vida Como Ela É, que tinha uma leitura imensa no jornal. E eu, admirado, ele falou, o que você quer, menino? Eu falei, não, uma pergunta, como é que a gente pode escrever um conto por dia? Da onde vem o tema, da onde vem esse assunto? Ele falou, olha para a janela que está tudo aí, é só olhar e copiar. Agora tem que saber olhar e tem que saber escrever. Eu acho que eu fui feito dessa maneira. fase por fase, até chegar no que eu estou hoje.
E essa forma de escrever, então, foi se fazendo a partir desse aprendizado na escola, no ensino fundamental, e nessa influência familiar. Seu pai, meus dados são corretos, era ferroviário, e seu primeiro texto de crítica de cinema, pelo menos é o que consta entre os dados que eu tenho, foi em uma folha ferroviária. Quer dizer que era você de uma família proletária, uma família trabalhadora, e que escreveu em um jornal de trabalhadores. É assim que começou seu trabalho de escritor, na adolescência.
Mas chegou um momento na minha carreira que eu senti que o jornal não era o suficiente, porque dentro do jornal eu não podia colocar imaginação, dentro do jornal eu não podia colocar fantasia, loucura, delírio. Minha cabeça era um roda-moinho, sabe, era um giratório. E aí eu falei, o caminho também é literatura. Jornal é uma coisa, literatura é outra.
E nesse trabalho de literatura há uma relação entre olhar pela janela, como foi a sugestão de Nelson Rodrigues, e imaginar o que aparece. Ou seja, quer dizer que entre olhar pela janela e copiar aquilo que está do outro lado da janela, há um elemento que é a imaginação e a elaboração da ficção nisso.
Claro, a realidade é insuficiente. Então você tem que transformar a realidade. E é isso que eu tenho feito o tempo inteiro, a minha vida inteira. Um dos grandes sucessos da minha vida é um livro que está sendo lançado agora, uma edição comemorativa dos 40 anos do lançamento do livro, chama Não Verás País Nenhum. Eu inventei tudo que estava lá, tudo que estava ali, sabe, de aquecimento solar, calor, falta d'água, falta de comida, deserto, o Amazonas transformando em deserto. Quer dizer, aí entrou toda uma fantasia de coisas que eu lia nos jornais que poderiam acontecer, e eu fiz acontecer no livro. E hoje o que você vê? A realidade está aí, aquilo que eu fiz como invenção, hoje é a pura realidade. Meio ambiente é o grande problema do Brasil nesse momento. Um dos.
Alguns dos livros.
Sua voz está sumindo, Daniel.
Está conseguindo me ouvir?
Está ouvindo muito baixo agora. Você está perto do microfone? Como é que é?
Alguns dos livros que o senhor escreveu parecem antecipações de um futuro relativamente imediato, não? Ou seja, eu pensava, por exemplo, em esses escritores como Orwell, ou como outros escritores que trabalharam, por exemplo, o Viagem ao Centro da Terra, Júlio Verne. São escritores que pensaram num futuro um pouco mais distante. A literatura do senhor é de um futuro bastante imediato, não? Ou seja, parece que antecipa o tempo, mas não de forma extrema, coisa que me parece que é um pouco mais difícil de fazer, porque aí a articulação entre imaginação e realidade produz um cenário que a gente vê pouquinho tempo depois, aí, não?
Olha, o que eu li Orwell, eu li Huxley, eu li essa gente toda, mas a minha literatura é completamente diferente da deles, porque eu trabalho muito com a realidade do Brasil, com a sociedade brasileira, com coisas que as pessoas reconhecem que estão aqui, que são possíveis de acontecer. Eu penso sempre numa coisa: nós estamos vivendo não a normalidade, nós estamos vivendo a anormalidade. E todo mundo sente. Esse governo que está nesse momento no poder não pode ser normal. Então o que que eu faço também? Eu transformo também numa sátira. Eu transformo num texto irônico, eu transformo numa realidade que pode vir a acontecer, mas já está acontecendo. Então o leitor inteligente olha e fala, não, é isso aí, peraí, já está aqui em volta tudo. Essa é a coisa assim. Ilusoriamente é uma antecipação, ilusoriamente é uma coisa do futuro, quando não, quando é uma coisa que está aqui, nesse momento do seu lado, te tocando, te mexendo, te provocando. Ficou
então,
claro?
a história vai sendo construída a partir dos dados da realidade com elementos da imaginação.
Mas é exatamente, mas elementos exacerbados. Eu vou até a quinta potência na transformação das coisas.
Uhum. E como é que o senhor trabalha com a estrutura da história? O senhor já tem na cabeça tudo o que vai acontecer? Trabalha a partir de um final? Vai se deixando levar pela própria escrita? Como é que é o processo de construção?
Não, eu tenho uma ideia, eu faço na minha cabeça uma estrutura, eu faço também no papel uma estrutura. Eu costumo estender um barbante entre as minhas estantes e eu vou colando fragmentos, que eu não sei ainda onde eu vou pôr, mas eu tenho ideia de onde deve ir. Num determinado momento eu começo a colocar isso no devido lugar, tá claro? Como se fosse editar um filme. Você filma de modo para frente, para trás, de lado. Você filma a última cena, depois você filma a primeira. Então, depois você edita, colocando a ordem. Eu faço, em geral, isso. É tudo fragmentado, mas eu tenho na minha cabeça como aquilo deve ser unido, deve ser ligado. Deve ser, seguir um trilho para chegar até o final.
Houve, imagino que em todos esses anos de trabalho houve diferentes momentos de sua obra, ou o senhor vê, olhando para trás, vê uma continuidade em seu trabalho?
Aqui não entendi. Se eu olhando para trás, vejo...
Digo, se o senhor vê, olhando para trás na sua obra, diferentes etapas, diferentes momentos, ou vê uma continuidade do próprio trabalho, desde...
Eu não estou preocupado com isso. Eu não sou teórico, eu não sou ensaísta, eu não sou crítico. Isso eu deixo para os críticos analisarem e verem se eu tive etapas, quais foram as diferenças, as coisas. Eu escrevo, Daniel. Eu vou escrevendo. Eu não tenho um plano completo de obra, nada. Eu tenho plano de livro a livro. Alguém mais tarde, se eu for um autor interessante, que junte isso tudo e diga, nesse momento... Não me preocupo com isso, não. Eu me preocupo com as histórias que eu estou escrevendo a cada momento. E nesse momento eu sou toda aquela história, sabe? É a ela que eu me entrego. Nela que eu me despedaço, nela que eu me refaço. Então, mas isso, o resto é para teórico.
E em relação personagens de seu trabalho, eu também ouvi em uma das entrevistas que alguns dos personagens, pelo menos que você se referia, tinha a ver com pessoas da sua vida, não? Vai construindo os personagens a partir de formas de ver também pessoas que estão próximas de você, ou inventa totalmente os personagens?
Meus personagens eu parto de figuras reais. Uhum. Figuras reais que eu conheci, com quem convivi, e eu faço um primeiro esqueleto desse personagem. Eu faço uma pequena biografia desse personagem. E depois eu vou acrescentando, à medida que o livro vai andando, eu vou acrescentando elementos, dados, comportamento, psicologia, costumes, cabeça, pensamento, filosofia, religião, tudo, eu vou montando eles. Depois eu vou fazendo eles contracenarem. E muitas vezes eles tomam uma forma que é toda deles, que eu de repente fico surpreso. Assim, não era isso que você deveria fazer. Aí ele faz o que eu deveria fazer. Agora, eu tenho o domínio dos personagens no tempo inteiro, mas parte sempre de figuras reais. É sempre o meu ponto de partida, figuras reais. Bem, então, eu tenho nos meus livros, você conhece os homens do Estado brasileiro, você conhece as pessoas, você sabe que tal se refere a tal político, se refere a tal governador, se refere a tal escritor, se refere a tal pessoa, se refere a isso, isso, aquilo. Eu transfiguro a realidade, mas eu sempre sou muito crítico da realidade. Esses meus personagens são sempre personagens angustiados, nervosos, indignados, porque nós estamos vivendo uma época de total indignação, sabe? De total não sabemos o que está acontecendo. Meus personagens às vezes ficam procurando saber o que está acontecendo, o que há, cadê o Brasil?
No livro que o senhor publicou há um tempo atrás, em 2018, Desta Terra Nada Vai Sobrar A Não Ser O Vento Que Sopra Sobre Ela, o senhor mostra uma realidade que está acontecendo, mas ao mesmo tempo antecipa coisas que vão a se revelar, que nem todo mundo em 2018 me parece que podia prever, não? Parece que essa ficcionalização que o senhor faz da realidade acaba antecipando algo que inclusive em análises políticos não era possível de ser visto. O senhor entende sua literatura como uma literatura política?
Olha, qualquer autor, desde que ele fotografe, documente a realidade, ele passa a ser um autor político. Stendhal foi um autor político, Dostoiévski foi um autor político, Tolstói foi um autor político, Faulkner foi um autor político, porque a política está dentro de nós. Nós somos parte da política. E é impossível você escrever algo dentro do Brasil hoje sem que isso seja política. Não quer dizer que eu vou para a esquerda, para a direita, para o centro, nada. Isso quer dizer que eu estou refletindo as angústias e as alegrias e as dores e aflição de pessoas cujo momento é muito difícil. E isso, evidentemente, reflete de todos os romances para mim. Se você pegar Shakespeare política, Emílio Zola, se você pegar Balzac, se você pegar Machado de Assis, você encontra o Brasil lá dentro e você descobre a política dentro do Brasil. Agora, os meus livros talvez sejam um pouco mais explícitos, porque há uma influência assim. Eu quis fazer também cinema. Então, meus livros são um pouco roteiros, eu faço aquilo pensando em imagens. Gente, no momento que você abre uma câmera nesse Brasil, você já está fazendo um documento político, você já está fazendo um manifesto.